E aí, galera, tudo bem? Vamos começar o nosso primeiro Botancast, um cast destinado a spoilers e rumores. A gente recebeu no primeiro JediCast algumas sugestões de fãs, ouvintes e amigos, principalmente, e falaram que tem muita gente que está evitando os spoilers, né? Que fala assim, não, eu não quero saber, eu quero ter surpresas no cinema. E a gente, como fãs, a gente procura bastante isso. E aí a gente deixou escapar esses spoilers no primeiro JediCast. Então a gente decidiu, para poupar os ouvintes que quiserem ouvir o JediCast, fazer esse braço paralelo, que é a Botancast, cast de spoilers, e o nome foi inspirado nos espiões botanianos que roubaram os planos da Estrela da Morte, citados nos filmes Star Wars, a trilogia clássica. Então foi uma homenagem que a gente deu a esses bravos guerreiros que morreram em nome da liberdade da galáxia. Então vamos começar agora. Temos 5 participantes hoje, incluindo eu que vos falo, Rafael, Jack e Alec. E vamos começar com a introdução e apresentações. Primeiramente, Fer, o nosso grão-mestre.
Saudações a todos, meu nome é Fernando, sou um administrador do grupo do Face, Sociedade Jedi. Estou muito feliz aqui hoje, reunido com esses grandes amigos, para comentar sobre o filme O Despertar da Força.
Olá, meu nome é Theo. Eu também sou administrador da página Sociedade Jedi. Infelizmente, por problemas técnicos, eu não pude participar do JediCast. Mas eu tô aqui no primeiro Botancast e eu queria falar que eu não sei de nada. Eu não sei de nenhum spoiler, vou levar todos os spoilers aqui. Agora a gente vai passar a palavra pro Glauco, que não é administrador da nossa página, mas ele também. Mas ele tá aqui como convidado. Fala aí, Glauco.
Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Glauco, ou Gladius. Eu sou colecionador e sou fã de Star Wars desde O Retorno de Jedi. Infelizmente, este é o único filme da hexalogia que eu nunca assisti no cinema. Eu estou muito ansioso para o filme e é um prazer estar aqui com vocês. E apesar de não estar muito confiante no JJ, vamos com força.
Olá, pessoal. Eu sou o João. Eu também ajudo o pessoal do Sociedade Jedi a administrar e também fazer resenhas. E eu também tenho um grupo, né, de action figures relacionado a Star Wars, né, que eu sou colecionador assíduo já há mais de 20 anos, que eu coleciono os bonequinhos. E é isso. Estou ansioso pelo novo filme e vamos falar, né? Vamos falar dos spoilers do filme.
E aqui, me apresentando como host da noite, no lugar do Vebs, que não pôde estar presente, talvez ele entre aí mais tarde, é o Rafael, Jack Alec, também colaborador desde o começo da Sociedade Jedi. Eu também, como o Theo, eu também não tô muito ligado nos spoilers, assim, eu tô sabendo algumas coisas por alto, então vocês podem ficar à vontade nas discussões. Então, galera, vamos começar agora o nosso primeiro Botancast, que o tema é Desvendando o Despertar da Força. Então, quem não está avisado, mais um aviso. Spoilers cairão sobre sua cabeça como um ataque aéreo em Coruscant. Então, fiquem ligados. Quem não quer saber nada sobre o novo filme, quer ter surpresa, fique longe desse cast. Vamos falar o primeiro tema agora, que nós vamos citar, é a criação da história. Como que foi criado o roteiro, quem idealizou e afins. Eu passo agora a palavra pro Fer, que é o grão-mestre na busca por spoilers, que tá aí desde o começo. Fer, fique à vontade.
Então, pessoal, vamos lá. O primeiro rascunho de O Despertar da Força começou com o criador da saga, George Lucas. George Lucas trabalhou em um roteiro para Star Wars Episódio 7 antes da compra da Disney. O roteiro era focado em protagonistas adolescentes, mas a Disney ficou preocupada se Episódio 7 ficaria semelhante a Episódio 1. O estúdio decidiu tomar um caminho diferente e rejeitou os rascunhos de George Lucas. Então, pessoal, o que vocês acham sobre isso?
Bem, pessoal, eu vou dizer assim, eu vou acrescentar algumas coisas que o Fer mencionou sobre o rascunho do George Lucas. Porque, né, eu acho que isso foi estratégia de marketing, tá entendendo? Desde o início. Ele tinha um plano de fazer o episódio 7, sim. Isso é fato, porque o Luke, né, o personagem de Mark Hamill, né, já havia dito isso, que eu acho que foi na época do Retorno de Jedi, ele já tinha dado uma entrevista, e o George Lucas já tinha essa ideia, né, de num futuro, né, poderia ser uns 20 anos depois, realmente, ele fazer a terceira trilogia. Então, uma coisa lógica que poderia ser um fato de que o George Lucas, na verdade, ele estava preparando o terreno para o Walt Disney para ter todos os alicerces para poder fazer essa história acontecer com o aval dele. Porque ele não poderia vender a obra dele e simplesmente eu tenho isso daqui, vocês façam o que quiser. Não. Então, quando foi vendido a Lucasfilm, o pessoal sabia que ele tinha uma história. Isso foi dito até, eu acho que o presidente da Walt Disney, Bob Iger, chegou a mencionar isso, que havia uma história do episódio 7. Tanto que quando ele assina o contrato, não demora, no mesmo dia já é divulgado o filme. Já é divulgado que eles fariam o episódio 7, ou seja, tinha isso, né? Eles já tinham esse plano.
Mas então esse roteiro ele foi feito em 2012 e não no, na década de 70 e 80?
Né? Basicamente, o George Lucas ele tem. Ele escreve algumas folhas, né? Uma história razoável e deixa guardado, né? Ele deixa guardado lá nos pertences dele, e uma hora ele volta naquele rascunho e vê que ele pode dar continuidade àquilo. Assim como ele fez com a nova trilogia, no episódio 1, 2 e 3, que a gente viu que ele só fez os filmes quando ele viu que ele tinha tecnologia para fazer aqueles filmes.
Então, você está dizendo que ele já tinha esse não roteiro, mas alguma ideia escrita, e daí ele, quando ia vender, ele já pegou essa ideia e, tipo, desenvolveu para, tipo, ter um legado dele nos próximos filmes.
Exatamente, Theo. Eu não sei se vocês já viram no YouTube, né, algumas entrevistas em que ele menciona, né, a história. Também vocês já devem ter visto na internet o pessoal falar que, na verdade, eram três trilogias, né? E que ele começou pelo meio da história, porque era mais fácil para fazer. Então, ele já tinha essa ideia. Ele tinha noção do que ele queria. Ele só não tinha a tecnologia para fazer a nova o episódio 1, 2 e 3. E agora, eu acho que talvez porque ele tá num momento em que ele foi muito criticado na nova trilogia. E eu acho que agora ele quis passar o legado dele. Ele quis, agora eu quero ser o fanboy, quero fazer esse papel, e vocês agora façam o que quiser com a minha obra. Mas eu tenho essa história aqui, se vocês quiserem, vocês podem usar. Se vocês não quiserem, façam a de vocês. Então, tipo, ele tirou o dele da reta ao mesmo tempo, porque ele tem a história dele. Então as pessoas vão ficar na cabeça pensando assim, pô, qual era a história do George Lucas? Talvez fosse melhor do que essa que a gente vai ver? A gente não sabe, tá entendendo? Então ele teve uma margem de segurança quando ele vendeu a Lucasfilm.
Porque pelo que deu pra entender, a Disney não quis, tipo, seguir a história dele, né? Que fez outros roteiros depois.
Eu só queria comentar que eu achei engraçado o que o João disse, que realmente é como se o Lucas tivesse tirado o corpo fora mesmo, né? Tipo assim, eu fiz o que eu podia com os 6 filmes, e agora, se der merda, não fui eu, né? Tô fora, eu lavo minhas mãos. E acho que foi bem isso mesmo, João.
Eu vou ser sincero, eu confio no George Lucas no que diz respeito à história da saga. Ele pode não ser bom com dirigindo atores ou lidando com as pessoas no set de filmagem, mas com relação à história da saga, eu acho que ele é brilhante. Inclusive na trilogia prequel. Porque se vocês pegarem assim, a história, a relação dos personagens, a história do pano de fundo, é interessante. E tem um outro ponto. George Lucas ele sempre foi muito fiel assim, às tradições do filme. Se vocês pegarem principalmente a trilogia clássica e a trilogia prequel, tem certos dogmas que ele não quebra. Então assim, nesse novo filme, nós já vamos ver algo que é novo para os filmes. Que a gente só viu em Clone Wars, que é essa ideia de ter uma visão, de ter um flashback. Isso a gente não tinha antes. Então assim, eu sou meio tradicional, eu acho que George Lucas tem certas coisas que ele não faria. Por isso que às vezes eu tenho um certo receio de estar nas mãos de outras pessoas e de repente sair um pouco desse rumo.
Uhum. Eu concordo totalmente, eu acho que ele conseguiu linkar assim, com algumas pequenas falhas, né, algumas pequenas linhas soltas, mas ele conseguiu linkar muito bem o que ele tinha pensado antes com o que ele fez depois, né? O fato dele ter... Todo mundo ficava pensando por que o Anakin virou Vader, né? E ele conseguiu linkar legal o fato dele ter caído por amor. Então, tipo assim, porque ele tinha que ter tido alguém na vida dele pra ele ter filhos. Isso era fato. Então, quem era? Essa era a grande pergunta da nova trilogia, né? Quem era a mãe do Luke e a Leia? Conseguiu construir uma relação legal. Não mudaria pouca coisa na trilogia, na nova trilogia, mas eu achei que a solução dele foi muito boa. Eu acho que ele acertou cheio. Ele teve alguns errinhos, mas assim, você consegue ver legal. O que ele fez ficou muito bem amarradinho.
Sabe uma outra coisa que eu acho que eu tiro o chapéu pro George Lucas? Ele fez algo que poucos filmes, poucas sagas, poucos diretores fazem. Ele foi fiel aos atores. Ele se esforçou, você percebe que George Lucas sempre teve um esforço muito grande em manter aquele grupo de atores, em reaproveitar aqueles atores ou mesmo em seguir com eles. Acho que o Ian McDiarmid, para mim, é o melhor exemplo. O cara estava lá no Retorno de Jedi em 1983. George Lucas foi chamá-lo para participar do episódio 9 em 1999. Se fosse qualquer outro diretor, na maioria dos casos, claro, não todos, dificilmente ele iria buscar o cara que ninguém conhece, que ele só participou um pouquíssimo num filme 15 anos antes, para um papel de suma importância nos três filmes. Então assim, isso eu acho que o George Lucas merece, e que por enquanto a Disney, JJ, eles estão mantendo. Estou gostando disso, eu espero que sigam com essa ideia.
Eu queria falar um negócio a respeito da forma como o George Lucas escreve. Ele sempre tem uma tendência de se colocar, eu acho que todo roteirista faz isso, né? Até facilita na hora de escrever, de se colocar dentro da história. E eu acho que ele se coloca dentro da história usando o personagem do Anakin, tá entendendo? Então eu me lembro de uma entrevista que ele falou, eu acho que o repórter, enfim, o entrevistador disse para ele o que faria George Lucas ir para o lado negro da força? E ele disse: só se alguma coisa acontecesse com a minha família. Ele respondeu isso. Então, quando eu tava vendo a nova saga, eu tava olhando através desse prisma, tá entendendo, gente? Eu falo, pô, eu acho que ele se... Assim como o Luke Skywalker é o George Lucas, de uma certa forma. Ele tem um jeito de escrever, se você entender os personagens, você pode entender a mentalidade dele, tá entendendo? Como ele pensa. Ele se coloca ali. Talvez as obras de Star Wars, e aí eu já estou entrando num ramo mais profundo, seja um pouco, parcialmente, autobiográfico. Posso estar exagerando, mas eu acho que tem uma coisa dele sempre que ele coloca nos personagens, e a gente, se for coletando, pesquisando, estudando bem o roteiro, a gente percebe o George Lucas ali.
É a visão dele no mundo, né?
A visão dele no mundo. Por exemplo, ele adora velocidade. Ele colocou isso no Retorno Jedi, ele colocou isso nos Pod Race, no episódio 1, ou seja, ele se coloca ali na história, ele tá ali sempre presente, né? Então é uma observação que a gente tem que ter quando a gente vê a obra, como o Glauco disse, né? Ele não mudou, passou vários anos e depois ele voltou, fez a nova trilogia e ele continuou com esse mesmo pensamento na hora de escrever a história.
Então, pessoal, vamos avançar um pouco na criação da história. Depois que as ideias de George Lucas foram rejeitadas, a Disney contratou o roteirista Land. Land escreveu outra história em novembro de 2012. Dizem que era focado só nos personagens novos e os clássicos tinham pouco tempo de tela. JJ e Kasdan, um ano depois, assumiram as funções de roteirista. No artigo de uma revista, JJ diz que Land nunca sequer terminou o projeto. Houveram apenas uma tonelada de ideias e esboços, várias cartas colocadas na parede e um monte de inscrições em um quadro branco, disse JJ. Com apenas 6 meses antes do início das filmagens, JJ e Kasdan jogaram fora todas as ideias de Land e começaram a escrever um roteiro totalmente novo. Se detalhes da trama nessa época eram escassos, o motivo era porque JJ e Kasdan ainda estavam tentando descobrir os próprios detalhes. Disse eles: não, tínhamos nada. Havia milhares de pessoas à espera de respostas sobre as coisas. E não podíamos dizer nada, a não ser sim. Esse cara está no filme. Isso era tudo. Isso era realmente tudo o que sabíamos, afirma Kasdan. O que explica por que soubemos apenas pouco antes das gravações que o novo filme traria os personagens originais da trilogia clássica.
Então, primeiro, depois que a Disney rejeitou, eles mandaram para esse Michael Arndt, que começou a escrever o negócio, mas a Disney também não gostou, né? Então daí o JJ assumiu tudo com Lawrence Kasdan.
É, disseram que ele não terminou o projeto.
É, porque uhum. a Disney não deve ter gostado que ele não colocou os personagens originais, tipo, não colocou eles muito tempo de tela. Daí o JJ e o Kasdan tiveram que assumir a bronca do roteiro.
Graças a Deus, né? Sabe,
eu acho que foi uma boa ter ignorado o roteiro do Michael Arndt, né? Que é um roteirista oscarizado, um ator, um roteirista de nome, né? Renome. Mas ele você não pode fazer uma transição depois de 10 anos sem os personagens da trilogia clássica. E você também não pode usá-los de forma assim, tipo, como, sei lá, como uma figuração nos filmes. Então, já que você vai usá-los, que use-os corretamente, né? Então, eu acho que o que o JJ, essa atitude dele, que foi uma atitude de força que ele teve diante da Lucasfilm, foi uma atitude acertada. Porque se o Michael estava ignorando os personagens da trilogia clássica, então ele estava tendo um certo problema, ele ia ter problema.
Mas você não acha que esse cancelamento do roteiro do Arnold não fez com que o roteiro final fosse meio que feito às pressas?
Eu não acho por causa disso, Theo. Vamos prestar bem atenção na história do episódio 3. O Lawrence Kasdan é um mágico no roteiro. E o JJ, ele embarcou na ideia do Kasdan, que é Kasdan, né? Lawrence Kasdan. Porque é o seguinte, prestem bem atenção nos spoilers, quem tá acompanhando os spoilers, vocês vão reparar que toda a dinâmica da história, toda a narrativa do episódio 7, é toda igual do Nova Esperança. É tirar nem pôr, pessoal. Então, como eles não tinham tempo, eles foram, eles foram no plano seguro. Vamos por aqui deu certo. Vamos fazer. E aí, se o pessoal gostar, a gente vai colocando novos elementos, novos alicerces dentro da história, né? Coisas inéditas a partir do episódio 8 e 9.
Entendi.
É evidente que foi feito um medley de ideias. Eu concordo plenamente. Ele tem muito elemento de Uma Nova Esperança. E assim como também é fácil identificar alguns elementos do antigo universo expandido, alguns elementos da trilogia anterior. Realmente foi feito parece que eles pegaram assim, juntaram várias ideias que nós já temos de Star Wars e juntaram realmente às pressas. Eu só tenho um detalhe, pelo que a gente vai falar mais adiante, pelo que a gente já leu dos rumores, parece que esse uso dos personagens clássicos também não está sendo exatamente tão bem explorado. Tirando o Han Solo, que todos os rumores apontam que ele vai ser um dos principais nesse filme, a Leia parece que terá pouca participação, e o Luke a gente sabe que não dá para esperar muita coisa do Luke, porque provavelmente a participação dele será bem pequena.
É, o Luke nem apareceu ainda nos trailers. A Leia, tipo, apareceu a mão dela, assim, o que a gente acha que é a Leia, e o Han já apareceu, né?
O Luke e o grande vilão dessa nova saga, eles apareceram nos teasers apenas com a voz, né? Tanto o Luke quanto o Snoke, que a gente vai falar mais lá adiante.
There has been an awakening. Have you felt it?
Então eles, como eles são o ápice, um é o ápice do lado negro, o outro é o ápice do lado da luz, né? Da força. Então eles estão sendo guardados com muito carinho, né, dentro da história, porque eles vão crescer no decorrer dos filmes.
Concordo plenamente. E tem um outro detalhe. Se vocês repararem bem, cadê R2-D2 e C-3PO? Eles quase também não estão sendo mencionados. Parece que a participação deles nesse filme também será muito pequena, inclusive do R2-D2. Isso é algo de se espantar.
Ô Blau, que eu acho interessante o que você disse sobre o medley, né, sobre a fusão. Eu acho que isso é meio que ele fez, o JJ, né? É meio que ele fez no Star Trek, que ele criou uma realidade paralela. E esse era um medo que o pessoal tinha também, né? Do pessoal fazer isso com Star Wars, que ele teria arruinado com Star Wars, né? Porque o Star Trek é uma coisa mais científica, até que se explica um pouco a viagem temporal. Mas eu acho que eles fizeram isso pra poder agradar gregos e troianos, entende? Ah, vou pegar um pouquinho do universo expandido aqui. Vou pegar um pouquinho da clássica, um pouquinho não, vou me espaldar da clássica e do que a clássica não foi, que a gente comentou no Jedi Cast, a referência ao Ralph. E assim, é um pouquinho mesmo da trilogia prequel, e vou fazer o mesmo roteiro que eu, tipo assim, já tá pronto, já tá aprovado, né? Vamos fazer um pouquinho de diferença nesse roteiro pra gente poder soltar isso aqui e ganhar de Avatar, né? Acho que mais ou menos isso.
É, e não me espantaria se na hora que a gente for assistir o filme, a gente perceber alguns elementos da história da Jaina e do Jansen, algo talvez para os próximos filmes. Não será surpresa se a gente identificar alguma coisa que nos remeta a Mara Jade, porque são personagens, são histórias muito queridas pelos fãs de Star Wars, e eu acredito que alguma coisa desses personagens e dessas histórias a gente vai conseguir identificar nessa trilogia nova.
Concordo com você, Glauco. Também eu localizei isso na história. Esse lance do medley não foi só o Nova Esperança, que serviu como, né, o tapete, né, a base para a história do episódio 7, como também o universo expandido. Embora eles tenham ignorado, agora eles tenham resetado o universo expandido, eles foram lá na fonte, cara. Eles foram lá, pegaram, com certeza o pessoal da produção conhece a história da New Jedi Order, tá entendendo? Conheceram os personagens da Jaina e do Jason, tá entendendo? Esse duelo Jaina e Jason é praticamente o canon principal dos próximos filmes, do filme que a gente vai ver, não tenho dúvidas disso. Né, e vai ter um grande finale, com certeza, no episódio 9, relacionando esses dois personagens. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho. Aí eu vou trazer um negócio off. Que eu tenho um bonequinho do Jason. Meu Deus do céu, gente. O bonequinho do Jason é a cara do Kylo Ren.
Nossa, cara, isso é uma coisa extremamente.
Eu nunca vi.
A primeira coisa que eu reparei quando foram lançados os primeiros spoilers foi o nome dos dois: Rey, Kira Rey, né? E Kylo Ren. Eu falei assim, cara, se esses dois não forem irmãos, eu não sei mais o que tá rolando nesse universo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei assim, é Jassen e Jaina, só mudaram o nome.
Concordo, porque... eu também percebi isso também. Pra mim aliás, eu acho que o nome Kira, eu acho que ele só sumiu pra que as pessoas não façam essa associação. Provável, assim, é claro, aposta minha, que este é o nome dela que vai ser falado no momento em que a história dela, a identidade dela, a relação dela com os personagens clássicos for revelada.
Até porque é natural dos personagens terem filhos, então tipo, seria meio que normal o Han e a Leia tipo, terem filhos, o Luke talvez também.
Eu lembrei de um negócio. Eu tava falando dos elementos do Nova Esperança. A gente pode ver essa analogia entre Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker, também entre a Rey e o Luke Skywalker. É a mesma, cara. Ele tá fazendo a mesma coisa.
Porque... é o mentor, né? É o mentor.
E o título do filme é O Despertar da Força. Você não sabe qual é o Despertar da Força. Você não sabe se é o Luke ou a Rey. É a mesma coisa no Nova Esperança. Você não... A Nova Esperança é o Ben Kenobi. Mas no final do filme, você já dá a entender que é o Luke. Que é o Luke que vai ser o herdeiro da força. E ele vai dar continuidade, tá entendendo? Então essa ambiguidade do texto existe também no Despertar da Força, no título do filme.
Tanto que a Leia comenta, né? Fala assim, me ajude, Obi-Wan Kenobi, você é minha única esperança. Ela fala exatamente isso. Então ele é, naquele momento, ele é a única esperança. Mas ele passa a bola pro Luke, né? Que não era o último Jedi, né?
E a Rey... ela é, pelo que a gente sabe dos spoilers, ela sabe que ela tem um dom, mas ela só desperta pro destino dela, em aceitar o destino dela, no final do filme, segundo os spoilers. Então, tipo, é aí que você entende que o despertar da força também não é a questão do Luke acordar pra enfrentar um novo Nêmesis na história, mas sim a relação à protagonista feminina do filme que a gente vai ver.
Eu acho que ele vai ter essa relação dele com o Obi-Wan Kenobi, é evidente, mas acredito que ele também vai ter muito de Yoda. Porque eu acredito que ele vai... do Yoda na trilogia prequel, ok? Porque eu acredito que ele vai, em algum momento, tal, não neste, mas no próximo filme, vai aparecer lutando e acho que ele vai revelar o poder dele. Coisa que o Obi-Wan, na trilogia clássica, não mostrou, infelizmente.
Mestre Yoda... Conde Lucan, muito que aprender você ainda tem.
Está óbvio que essa disputa não deverá ser decidida com nosso conhecimento da força. Mas pelas nossas habilidades com o sabre de luz.
Já ligando um pouquinho sobre esses spoilers que vocês estão comentando aí, vamos pro próximo tema. História do Despertar da Força. Agora a gente entra já no processo, no projeto em si, que já foi... para os finalmente, para as filmagens. Então vamos agora com o Fer, que vai falar um pouco sobre o que é essa história, o que a gente já colheu dos spoilers, que vai ser esse enredo, né? Qual que é o enredo do Despertar da Força, o que espera a gente em dezembro. Fer, fica à vontade.
Então, pessoal, no início de 2014, o roteiro foi finalizado. Agora vamos ver um apanhado geral do que os rumores dizem sobre a trama do filme. A história de O Despertar da Força começa 32 anos após a Batalha de Endor. A história gira em uma busca por Luke para ajudar a Resistência a derrotar o substituto do Império, a Primeira Ordem. O Sabre de Luz é a chave para encontrar Skywalker. Dentro do cristal está a coordenada do planeta que ele se exilou. Luke está sumido por razões desconhecidas. Ele é o último Jedi? Ele se exilou para preservar a Ordem Jedi? Ele pode estar esperando alunos dignos para passar o conhecimento? Luke não foi páreo para o novo vilão e espera o momento certo para lutar? Essas são as perguntas. Os vilões querem matar Luke para terminar o que começaram e não dar chance para o retorno dos Jedi?
Então, eu estava dando uma olhada na história, né? Eu estava relendo algumas coisas aqui dos spoilers e eu percebi que tem uma coisa, um elemento que antes nenhum filme de Star Wars tem. Flashback. A história tem um flashback. E esse flashback, ele praticamente ele vai destrinchar a história que a gente vai ver, os mistérios, né, que a gente vai ver nesse filme. Porque tem muita coisa nesse spoiler que eu acho que tá meio solto, com ponta solta, que eu não consegui entender, tá meio assim aéreo. Inclusive, até rolou um boato de que teria um sabre voando tal no início do filme, que eu acho que não vai acontecer. Acho que foi uma coisa que o pessoal traduziu erroneamente, não é realmente o que a gente vai ver na tela, tá entendendo? E eu acho que tá relacionado ao flashback.
Eu sou muito cético com essa ideia do flashback, embora o flashback seja uma oportunidade da gente ver personagens que a gente gosta e que a gente sabe que não vai ter como eles aparecerem nesse filme. Inclusive, um tempo atrás, houve um rumor que Darth Vader apareceria no flashback. Hoje parece que isso não vai acontecer. Mas enfim, eu sou um pouco cético porque é um elemento totalmente novo, conforme o João disse. E eu vou ser sincero, em Clone Wars, quando isso aconteceu, pelo menos no episódio que eu me lembro disso ter acontecido, eu não gostei. Eu espero que no filme eles façam isso e façam bem feito, que fique uma coisa legal, que não fique aquela coisa meio adolescente ou totalmente fora do contexto e do clima de um filme Star Wars.
É. Alguém tem algo para dizer a respeito dos flashbacks? Alguém é contra isso? Essa nova forma de contar a história?
Eu acho interessante o flashback, mas alguma coisa que eu fiquei sabendo nos rumores, que talvez eles usariam outros atores em flashback. Isso eu sou totalmente contra. A tecnologia já permite que a pessoa possa fazer... Por exemplo, Exterminador Gênesis tá aí, né? Os caras recriaram o Schwarzenegger na sua juventude, o Tron... O segundo Tron foi a prova disso também. Eu acho que seria um desrespeito com os atores e com a nossa inteligência. Porque o Lucas, ele sempre prezou por isso, né? Ele pegou o Anakin, é o mesmo Anakin. Assim, tirando a cagada de ter colocado o Anakin Hayden Christensen no lugar do Sebastian Shaw. Mas isso eu não vou nem entrar nessa discussão porque, enfim, ela é absurda. Mas eu acho que fazer um flashback com outros atores, um Han Solo, não sei, gente, pega um CG e faz a cabeça do Han Solo ali, entende?
Concordo plenamente, faz um jogo de luz, o que for necessário para que fique perfeito. E acho que não tem desculpa para não fazer isso.
Concordo. Não, e uma cena que parece ser tão pequena, né, que não vai ser o mote do filme, né, não vai passar, tipo, por exemplo, flashback, não vai ser metade do filme. Gasta um dinheirinho aí e faz um CG que preste para... Nossa, imagina isso, a gente vê o Han Solo numa cena nova, um Han Solo novo, um Luke novo, numa cena totalmente nova, que é novidade pra gente, ia ser uma coisa assim, estonteante, extasiante, a gente no cinema lá ver aquilo, eu acho que ia ser fantástico.
E é uma coisa que pode ser só o rosto, eles podem, por exemplo, pegar um ator e somente substituir o rosto da pessoa.
Exatamente.
Né? Fugindo só um pouquinho, Rogue One é possível que Leia apareça e a gente espera que eles sigam essa tua sugestão. Porque não faz sentido pegar uma outra atriz para interpretar Leia com a mesma idade que ela tinha numa Nova Esperança, né?
Vai ficar aquela coisa totalmente zoada, né? Imagina, você vai ver uma maratona de Star Wars e fala assim, não, mas quem que é essa moça? Ah, essa moça é a Leia. Aí você acabou de ver a Leia, né? E não faz muito sentido.
Perfeito.
A gente já viu isso nos filmes do Star Trek, que ele conseguiu usar atores mais jovens para interpretar personagens clássicos. Então, tipo, eu acho que o JJ ele tem já um feedback pra saber passar isso muito bem pra tela. E ele é um cara que vai fugir dos efeitos especiais o máximo que ele puder. Já deixou isso bem claro, tá entendendo? Então, a gente corre realmente um risco mesmo de ver um ator interpretando um personagem que a gente já conhece com a mesma idade.
já perdeu o ponto comigo. Se eu ver isso, esse filme já pra mim já caiu metade do que ele ia ser pra mim.
Você não acha que o Spock ficou parecidinho, não?
Eu acho, mas assim, como ele fez aquela parada do universo paralelo, isso se explica.
Entendi.
Porque aquele é o Spock, mas não é o Spock, entende? O fato deles terem mandado os Romulanos lá naquele tempo e espaço alterou tudo. Então, tanto que ele se encontra com o verdadeiro Spock. Ele rebootou o universo, que lá é um reboot. Star Wars é uma continuação. Então, assim, Entendi. Eu acho que não
que isso nunca aconteça com Star Wars.
Sim.
Nossa, a força esteja conosco.
o JJ, na Star Wars Celebration, ele deixou bem claro que algumas atitudes que ele teve com esse filme e que teve o aval da Kathleen Kennedy, ele acha que ele já tem noção que algumas coisas que ele vai fazer vai decepcionar o público. Tanto que foi feita essa pergunta pra ele. E ele respondeu, eu vou decepcionar. É fato, em alguns pontos, e o pessoal até, a audiência até toda aplaudiu. Porque eu acho que ele não tá subestimando a inteligência do público. Ele vai tentar colocar algo, né, que é como se fosse uma marca registrada dele dentro do filme também, porque também ele é um artista. Então o artista sempre quer inovar em alguma coisa. Ele vai respeitar o cânone, ele vai respeitar a história, os personagens, a forma de mostrar a saga, porque ele tá usando efeitos práticos at will na história. Mas ele vai querer colocar um pedaço dele, sabe? Uma essência dele dentro do filme. E eu acho que na forma de contar a história dentro do flashback, isso já tá sendo mostrado.
Eu acho que essa resposta dele, de que eu vou decepcionar, é mais política, entende? Tem como ele não decepcionar, cara? Eu acho que é mais política, aquele assim, ah, galera, ó, não vai ser bem isso, eu tô fazendo o meu papel. Entende? É aquela coisa meio, ah, se der...
Pressão.
Tirar um pouco da pressão. E a galera aplaudiu porque a galera tá lá pra isso, tá pagando caro pra estar no lugar daquele, eu aplaudiria também. Eu acho que foi mais política, eu acho que a intenção dele não é. Eu espero realmente, porque a gente tem condição, a ILM é uma das maiores... que Star Wars criou praticamente a ILM, né, o George Lucas, então assim, é uma das maiores, se não a maior empresa de efeito especial no mundo, ele tem condição de fazer o que ele quiser, então assim, eu acho que não tem desculpa.
Você não é onipotente.
Mas eu deveria ser. E algum dia eu vou ser. Eu vou ser o Jedi mais poderoso que já existiu.
Então, galera, voltando um pouco nos spoilers, de acordo com os rumores, o Luke vai estar exilado por alguma razão.
Está sumido. Ninguém sabe se ele se exilou.
Bem, esse rumor, para mim, faz sentido. E eu vou explicar para você. Eu achei esse ponto da história excelente. Porque se for o que eu estou imaginando, os vilões desse novo filme, eles estão atrás do Luke. O Luke é a última esperança em termos de propagar a força, né? O legado da força pela galáxia. Então, o
legado da força dos Jedi, né? Porque, pelo jeito, Jedi, os Sith vão estar de volta.
Os Jedi,
exatamente. Ele e a Leia, porque eu acho que esse teaser deixou bem claro que ele fala You have that power too, né? Você tem esse poder também. Então, assim, a Leia também tá no pacote aí.
Exatamente. Acontece. O Luke, ele sabe, aí entra os adventos do flashback, ele sabe que o que aconteceu com ele, com esse detalhe que acontece no flashback, em que é possível ter acontecido um massacre de ex-aprendizes, né, aonde ele estava lecionando, aonde ele ensinava esses aprendizes a serem futuros Jedi, ele percebe que ali, a partir daquele momento, ele tem que fazer um negócio mais off. Eu sempre vi os Jedi, aí é minha opinião pessoal, como uma ordem secreta. E eu acho que ele voltou pra essa ideia, tá entendendo? O JJ, ele voltou pra essa ideia porque isso funcionou no Nova Esperança. É mais uma coisa que a gente pode comparar do Nova Esperança. Então, tipo, essa coisa de ninguém conhecer os Jedi. Ele falou, todo mundo conhece. Porque eu acho que os Jedi vão ser caçados por todo mundo que você pode imaginar. Caçador de recompensa, arautos do lado negro, tudo que você imaginar. Então, ele vai voltar pro anonimato. A ordem vai ser uma coisa de secreta mesmo. Então, ninguém pode saber onde ele tá. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me esconder e aqui só vou dizer pra quem eu for o mestre, né? Então, tipo, é o caso da personagem da Daisy Ridley, que no final ela aceita o destino dela e ela vai ao encontro com o seu mestre.
A União Tecnológica.
Pera, que deu. Você deu um eco grande aqui. Mas agora acho que melhorou.
Então, pessoal, a gente ficou sabendo que Luke está desaparecido. A chave para encontrar ele é o sabre de luz de Anakin. Vamos ver o que os rumores dizem sobre esse sabre. A primeira pergunta é, como o sabre foi recuperado em Bespin? Vader pegou ele? Uma teoria, o sabre caiu na atmosfera de Bespin, um fazendeiro o encontrou, depois vendeu ele. Mas como o sabre tem a localização de Luke? Uma teoria, Luke conseguiu o sabre de volta depois da batalha de Endor. Quando se exilou, colocou as coordenadas nele. Outra hipótese, Luke, antes de perder o sabre em Bespin, visitou o planeta que ele estava exilado, em episódio 7. Talvez um templo desconhecido e colocou a localização desse lugar no cristal? Heróis e vilões querem o sabre. A posse do sabre está com o vigário, em Jakku, por razões desconhecidas. Rumores não falam. Como Leia e Kylo Ren descobriram a localização do sabre? Talvez em premonições em sonhos? Então, o que vocês acham?
Vocês acham que faz sentido isso de dele colocar no cristal do sabre de luz a localização onde ele tá? Sei lá, eu achei isso muito estranho.
Não, só queria lembrar que no universo Legends, né, no universo expandido, ele, que não é mais canon, esse sabre, ele também é encontrado em Bespin junto com a mão do Luke que ele perdeu, e eles clonam o Luke pra fazer o Luke, que é o Luke com dois Us, que o Luke enfrenta na trilogia Tron. Então, tipo, essa história do sabre ser recuperado já existia no universo expandido antes do filme.
Não, sim, mas não tinha essa ideia dele colocar num cristal, né, a localização dele.
Sim, eu acho que... Você falou disso de sonho, Fer. Eu acho que pode ser algo dessas premonições que a personagem da Lupita, a Maz Ameda... Maz Ameda não, é a Maz Kanata. Eu confundi aqui. Porque você disse que ela que vai ter o flashback. No JediCast, você disse que ela que vai ter o flashback. Não pode ser ela também que descubra a localização do Luke através do sabre?
Então, não dá pra saber, né? A gente tem poucas informações. Mas tudo indica que ela é que sabe onde que tá o sabre. Talvez ela herdou aqueles sonhos de premonição que seu pai tinha. Aí não sei, né?
Você quer dizer que ela sabe onde o Luke tá, né? Não onde tá o sabre.
Não, ela sabe a localização do sabre, que ela até manda o Paul Dameron buscar essa... fazer essa missão de ir atrás.
O Paul vai pra Jakku? Porque pelo que a gente viu, quem que tá em Jakku... O sabre tá em Jakku, né? Quem que tá lá é isso. O Finn com a Rey. Então eu acho mais provável que o Finn, que seja o da Resistência, ele que vai descer pra Jakku, daí ele vai encontrar a Rey pra eles...
Não, mas isso aí vai ser outras ocasiões.
Ah, tá, entendi.
Eu acho que ele tá pra uma outra missão ali por perto, e aí teve contato com as naves do Antigo Império, né, que é a Primeira Ordem, e pra uma missão. Ele tava pra uma outra missão e ele foi parar em Jakku, ele e o Finn, por casualidade.
Não é o Max von Sydow que contacta o pessoal da Leia lá, pra, avisando que ele tá com o sábio do Luke? Não, não tem um rumor disso?
Então, tem essa teoria também. Mas como que a Primeira Ordem descobriu que o sabre está lá?
Esse é o grande dilema do flashback.
Intercepção de mensagem, cara. Simplão. O Paul estava passando por perto, eles captaram a mensagem, transcreveram e descobriram que tinha um sabre ali.
É, pode ser também.
É, isso aí que o Rafael disse é totalmente plausível.
Mas então teria uma outra cena em Jakku. As cenas do teaser são um outro momento. É isso então? Porque pelo que você disse, o sabre vai estar em Jakku. Vai estar perdido em Jakku. E daí vai estar todo mundo atrás do sabre, pelo que eu entendi no começo do filme.
Theo, tem um spoiler também que fala que o personagem do Max von Sydow, que eu não acredito que o Max von Sydow aceitou ser figurante nesse filme. Eu quero me negar a isso, tá entendendo? Então, tipo. Isso
pode esperar.
Ele tem uma história, ele tem um feedback maior. Dentro da história, ele tem muito pra contar. Eu acho que ele pode ter sido. Houve um boato que ele era um oficial do Império, que depois voltou, se arrependeu e começou a ajudar a Nova Aliança, enfim. E ele vai pra Jakku, depois da Batalha de Jakku, ele se isola, né? E fica ali tomando conta da Daisy. Parece que o personagem da Daisy conhece o personagem do Vigário, o personagem do Max von Sydow. Então tem ainda essa história, que a gente não sabe se é verdadeira.
Ah, então o Max ia ser o cara que vai estar com o sabre, que vai estar dando uma de Obi-Wan com a Rey lá em Jakku.
Sim. Houve um spoiler grande, até o Fernando deve lembrar, que inclusive ele chegava, teve spoilers que ele viajava com um grupo de heróis. Você lembra, Fernando, desse spoiler?
Não estou lembrado muito bem, não. Mas então, os rumores dizem que o Vigário que tem a posse do sabre, né? Exatamente. Que é o Max von Sydow.
É, os rumores dizem que alguém encontrou o sabre, sabe-se lá como, não me lembro, e que essa pessoa é que vai vender pro vigário, que é o Max von Sydow. Isso. Eu concordo plenamente que eu também espero que o Max von Sydow seja muito bem aproveitado nesse filme, porque eu também acho vergonhoso o cara aparecer em duas cenas, morrer, assim, do nada, assim, apareceu na segunda cena e fala, morreu. Eu espero que isso não aconteça, mas, infelizmente...
É, a gente tem uma experiência já do antiga, né, do Terence Stamp, que é um ator que já foi indicado a Oscar e tudo. Ele apareceu na Ameaça Fantasma só pra falar o nome do personagem dele.
Perfeito.
Né? Então, tipo, a gente não quer isso. Um ator daquele naipe, né, daquela posição, um cara que fez mais de 100 filmes, simplesmente, sabe, fazer figuração no filme. O Max von Sydow é uma lenda, tá entendendo? Você quer vê-lo atuar, né? Você não quer ele apenas fazer aparecer ali no fundo e levantar da cadeira e falar o nome do personagem dele. É, eu acho que ele tem uma importância. E isso vai ficar mais claro dentro do flashback. É, eu também acho, eu soube do spoiler também, o sabre voando, entrando na atmosfera. Eu acho que isso é tudo balela, isso não vai acontecer. Eu acredito que houve uma tradução errada sobre esse spoiler. Esse sabre que está caindo na atmosfera pode ser a mão do Luke, que está caindo em Bespin, no duelo do Império Contra-Ataca. Então, depois de encontro, eu acho que pode ter uma cena de Bespin aí, com o braço do Luke, enfim. Né? Isso já são divagações minhas, mas pode acontecer. Eu traduzi dessa forma.
Eu concordo. Acho que é por aí mesmo, também acho.
Eu também acho que o sabre vai cair na atmosfera de Bespin. Eu acho que o pessoal se confundiu na hora da tradução.
Então Bespin não é um planeta só gasoso, tem uma superfície.
É, talvez eles mudam isso.
Entendi. Não, a gente não sabe. Pelo cano novo,
a gente está especulando.
Não tem informação sobre como é o solo de Bespin. No cano antigo, tem uma história, não lembro se é um quadrinho... acho que deve ser algum quadrinho, diz que sim, que tem um campo e tudo mais, mas no canon novo nada é dito sobre o solo de Bespin.
Porque seria muito estranho, né? Um sabre ficar viajando pelo espaço, né?
Não, Deus me livre. Sabre viajando no espaço, isso aí tá fora de cogitação. Pelo amor de Deus.
Mas posso falar uma coisa? Eu acho que eles realmente pensaram nisso. E depois, quando viram a reação de todo mundo, das pessoas e tudo mais, mudaram a ideia. Eu duvido, não descarto essa possibilidade, não.
Ah, não, Glauco do céu, nem brinca.
Acho que não. Eu acho que foi mais um erro de tradução, que nem o João falou.
A ideia dele foi sensacional. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu não descarto a possibilidade deles terem trocado depois.
Glauco, e o que mais reforça isso é porque a história do episódio 7 está sendo escrita pelo Lawrence Kasdan, o cara que fez o roteiro do Império Contra-Ataque.
Seja, é verdade.
Então, tipo, ele sabe aonde ele tá pisando. Ele falou, cara, eu vou pegar uma ideia que eu escrevi no Império Contra-Ataca, já que eu escrevi essa cena. Ele perde a mão dele com o sabre. Alguém vai encontrar a mão dele, vai encontrar esse sabre, porque o sabre é um objeto de muito valor. É um item
raro. João, mandou bem nisso aí, cara. Eu acho que é isso aí mesmo.
Também acho.
É o que você falou antes. O Jedi, ele tem que ficar na moita, porque o tanto que vale um sabre de luz no mercado negro, né? A gente tem alguns universo expandido aí, Legend, que o pessoal pagava uma fortunas por artefatos Jedi, Holocron, por roupa, por tudo. Então acho que assim, é o que você falou mesmo, cara. E aí, o cara quis usar esse sabre aí como mote principal. Puxando um pouco a brasa pra sardinha dele, né? Que é o episódio 5, que por sinal é fantástico.
Na próxima, tente não perder.
Sim, mestre.
Esta arma é a sua vida.
Vou tentar, mestre.
Por que tenho a impressão de que você ainda vai me matar?
Agora vamos falar das facções do filme. Então, pessoal, o que é a Resistência? Era a Nova República? A Aliança Rebelde se transforma em Nova República depois que acaba a guerra. A última batalha da guerra foi em Jakku, um ano após a Batalha de Endor. Ou a Resistência é uma nova facção, desmembrada da Nova República? Talvez a Nova República se tornou corrupta? Rumores apontam Leia como a líder da Resistência. O que vocês acham sobre essa nova facção, a Resistência?
Acho que a gente pode falar das duas juntas, não? Já falar da Resistência.
Não, porque tem as duas possibilidades, né? Pode, tipo, ser uma terceira facção, ter a Nova República e a Resistência, ou pode ser uma organização só. Mas falar que a Nova República ficou corrupta em menos, sei lá, de 30 anos, é sacanagem isso, porque demorou, sei lá, milhares de anos pro pessoal acreditar e realmente ser realmente muito corrupta a Antiga República. Claramente nos filmes, no, na trilogia prequela, a República era corrupta. Agora, tipo, a nova República ser corrupta também, isso eu acho meio... Eu não gosto da ideia, não.
É, esse fator da resistência... Na verdade, a aliança se torna resistência, correto? É isso? É isso que eu entendi?
Os rumores não sabem.
Não sabe dizer?
Se ela era a nova República ou ela é uma nova facção desmembrada da nova República.
Porque a resistência, ela é liderada pela Leia. A Leia era um dos braços fortes da Aliança Rebelde. Opa. Então, a gente raciocina que a Aliança Rebelde se tornou algo maior. A gente acredita que ela conquistou mais espaço na galáxia. Então, a gente pode crer nisso. E a gente pode acreditar mais ainda porque ela passa a ter até mais poderio bélico. No filme, a gente vai saber exatamente que a resistência tem muito mais do que a Aliança podia oferecer na época, né, da revolta contra o Império. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar.
Uma outra possibilidade também é da Nova República ter se transformado em resistência. Então, a rebelião virou uma Nova República que depois virou uma resistência. No universo expandido, a Nova República ela dura só até 28 anos depois da Batalha de Yavin. Depois ela dá seguimento a um novo tipo de governo que chama Galactic Federation of Free Alliance, não sei como falar em português. Então, tipo, essa Nova República não é algo que dura pra sempre.
É possível, eu penso que essa parte política, eles não vão entrar muito profundamente, não. Eu acho que eles vão dar uma explicação bem simples. Né? A gente não precisa falar muito sobre a resistência, porque eu acho que vai ser uma explicação bem simples que eles vão dar no filme. E eu acredito que realmente a Aliança mudou de nome porque ela cresceu. Ela se tornou uma coisa maior. Então eles mudaram de nome, outros planetas se afiliaram à Aliança, outros sistemas. Então ela se tornou uma coisa maior e foi mudado o nome. Então, mas eu não acho que não acabou essa luta entre o Império, entre o antigo Império e a Aliança, não acabou, só mudou os nomes.
Então não tem uma nova república, só tem a resistência e a nova ordem.
Basicamente, eu não vejo uma mudança política em 30 anos, né, do Retorno de Jedi. Eu acho que essa que é a decepção, né? O Retorno de Jedi termina de um jeito, assim, final feliz, né? Parece que as coisas vão melhorar dali em diante, mas não. O poder no Império ficou descentralizado e a resistência cresceu, mas embora ela esteja maior... A Aliança maior, ela não conseguiu ainda emplacar. Só alguns sistemas, outros planetas, se associaram, né, ao legado da Aliança Rebelde, que agora se chama Resistência. Né?
A ironia nisso, João, é que a gente e todos os programas de comédia que fazem lá as suas paródias com Star Wars, todo mundo sempre questionou justamente esse fato, né? Como assim o Império acabou? Eles só destruíram a Segunda Estrela da Morte, o Império é enorme, tá em tudo quanto é lugar. E aí, no entanto, agora que eles teoricamente tentam corrigir essa grande questão que sempre ficou no ar, a gente acha estranho. Mas eu concordo plenamente contigo. A impressão que dá é que eles estão tentando corrigir isso, né? Ah, claro que não podia ter acabado lá na Batalha de Endor. Mas só que fica aquela coisa, pô, mas eles comemoraram, mostrou Coruscant, mostrou um monte de lugar diferente, né, Naboo, e no entanto não foi o final da guerra, né?
Não foi o final da guerra.
A única coisa que eu acho é que a Leia, eu acho que ela vai sair da política, porque a gente vê que no episódio 4 que ela era uma senadora, né, de Alderaan. E eu acho que ela vai sair da política, talvez por algum desafeto político com alguém, ou por alguma desilusão, e eu acho que ela vai ser a líder da resistência.
É que nos rumores falam que o código dela é General Organa, né?
É, então.
Parece que ela vai ser bem militar mesmo.
É, ela vai ter um padrão militar.
Outra comparação com o universo expandido é que se tiver essas três facções, tem uma época que é do legado, que é 100 anos depois, 130 anos depois do episódio 4, que tem uma guerra por três facções, que tem o Império Sith, e tem o Império do Rohan Fel, que é um outro imperador que seria o legado mesmo, os últimos descendentes do Império do Palpatine, e teria a Aliança também. A Aliança voltaria no universo expandido depois para os três enfrentarem uma guerra de três frentes.
E, inclusive, esse Rohan Fel, ele era praticamente legítimo, né? Porque ele tinha até uns Jedi do lado dele, né?
É, são os Cavaleiros Imperiais. E o Ron Fell, ele é neto da Jaina Solo. Que a Jaina Solo, ela casa com um cara que chama Jagged Fell. Que pelo jeito esse cara vai criar o Império. Recriar o Império no Universo Legends. Olha aqui como a Nova República, ela existiu e... A gente tem certeza que no novo canon ela existiu, mas a gente não sabe se ela dura até a época de The Force Awakens. Aqui no site do Star Wars, no resuminho que eles fazem sobre o Aftermath, eles dizem assim, ó. Após sua derrota na Batalha de Endor, perante a Aliança Rebelde, e agora chamado como Nova República, os focos remanescentes do Império tentam se reagrupar e tramar uma possível retaliação. Então a gente vê que a República agora se denomina como... A Aliança se denomina como Nova República depois da Batalha de Endor. Tipo, igual ela fez no Universo Legends.
Essa informação da Nova República, eu não sei como é que eles vão passar isso sem confundir a cabeça do público. Porque esse filme também está sendo feito para uma nova geração, né? Novos fãs virão com esse filme.
Sim.
Mas Star Wars sempre foi uma coisa que se escreveu nas entrelinhas, né? Então tem muita coisa que se explica em outras mídias. Por exemplo, o bloqueio de Naboo, você fica meio perdido. Por que Naboo? Por que tá bloqueando Naboo, entende? Aí depois que você vai ler outros lugares, quadrinhos, livros e tal, você consegue perceber que o bloqueio é por causa de uma proibição do Senado, as rotas comerciais, e aquilo era uma forma da Federação atacar a República. E ao mesmo tempo Naboo era o planeta do Palpatine, então assim, aí a gente consegue entender outras coisas.
Eu acho legal esses mistérios, assim.
Sim, não é algo que eles tenham que abordar muito no filme.
É, que dá abertura pra outras mídias, né? Star Wars sempre foi multimídia, né? Na verdade, foi um dos grandes diferenciais dele se tornar essa saga que é hoje, é porque ele é multimídia. Ele saiu só do filme. Ele saiu do cinema, ele foi pro quadrinho, ele foi pro livro, ele foi pro boneco. Ele inspirou uma geração inteira. Na verdade, ele inspirou o mercado que é hoje, né? Star Wars, ele, por isso que ele é pop. Ele criou esse mercado pop, do multimídia, do contar a história não só no cinema.
Tenho boas notícias, Milord. A guerra já começou. Excelente. Tudo está indo conforme planejado.
Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a Primeira Ordem. Algumas perguntas surgem. O que era a Primeira Ordem? Um novo governo diferente do Império? Mas eles usam quase as mesmas naves e uniformes. Ficamos sabendo que o Império é derrotado de vez na Batalha de Jakku, no futuro livro a ser lançado. O líder da Primeira Ordem é o Snoke, um personagem misterioso. E aí, pessoal?
Em relação à Primeira Ordem, eu acho que são sim remanescentes do Império. Se não remanescentes, eles são admiradores. Porque é uma coisa que eles falam bastante aí, né? Que ele, que o Kylo Ren, pelo menos, ele é um admirador fanático do Vader. Então eu acho que rola essa identificação com o Império, com o antigo Império do Palpatine, né?
Você mencionou o Supremo Snoke, Fernando. O Supremo Snoke, a gente sabe que dos 4 vilões que a gente vai ver no filme, pelo menos que já foram identificados dentro da história, ele é o que vai menos aparecer. Então a gente não sabe quais são as intenções dessa Primeira Ordem dentro do foco do Snoke, né? Porque ele tá usando a Primeira Ordem, qual o objetivo? O objetivo dele mesmo é a galáxia. Deve ser, né? Deve ser dominação total, enfim, controle. Mas o que ele tem de diferente para ele não ficar parecendo uma coisa que a gente já viu antes? Eu acho que o JJ ele vai mostrar um pouco disso, de descentralização. Eu acredito que possa existir outras facções do antigo Império, além da Primeira Ordem.
E é uma teoria interessante.
Pode existir um comando imperial, não sei o quê, uma outra designação para o que sobrou do Império pela Galáxia, tá entendendo?
Talvez várias, né? Talvez várias, porque então, quando o Império rachou, inclusive tem o novo jogo, né? Que é aquele... Qual que é o nome do novo jogo? Eu sei se estão mais ligados aí.
Ah, o Uprising.
Isso, o Uprising. Então, aí tem o novo jogo Uprising, que é exatamente isso. Como o universo ele é gigantesco, a galáxia de Star Wars, o domínio do Império era muito grande, com a queda do Palpatine e o Vader, lugares longínquos quase não ficaram sabendo, né? O tema do Uprising é isso. Ele cercou o sistema dele de informações para não chegar a mensagem de que o Imperador caiu. E ali ele mantinha o controle das informações. Tipo assim, não, o Império ainda é isso, o Império ainda domina. Eu acho que talvez pode ser isso, assim, vários, cada um tomou conta do seu... Todo mundo que tem um Star Destroyer... Não, o Imperador caiu, tem um Star Destroyer sob meu comando. Posso ser o próximo Imperador. Pode ter essa briga de poder legal aí, que dá pra uma abordagem muito interessante no filme.
Uma coisa que eu notei é que os integrantes da Primeira Ordem são todos humanos.
Exatamente, é o que eu comentei no Face lá, né, que eles são humanos igual antigamente, né, porque o Palpatine também era totalmente xenofóbico. Você via que na trilogia clássica não tinha outras raças sob comando do Império, eles eram totalmente excluídos, eles eram marginalizados.
Vocês sentiram a influência do nazismo no visual da Primeira Ordem?
Ah, claro, com certeza,
Fernando. Até antigamente, né, aqueles uniformes militares, aquela calça meio cheinha do lado, assim, os capzinhos. Mas eu acho que a evidência, tipo assim, a essência do nazismo, ela é muito maior, muito mais vista agora, né? Com aquelas tropas em fila, aquelas flâmulas vermelhas, assim, eu acho que acho que tá mais ainda a referência.
Eu acho que faz sentido tudo isso, porque se a gente parar pra pensar, tudo que o Império fez... Naqueles 20, 23 anos, né? Desde a Ordem 66 até a Batalha de Endor, se não me engano, são 23 ou 24 anos, agora eu esqueci. Tudo que o Império destruiu naquele período, por mais que se tente reorganizar a galáxia, realmente é difícil. Se você parar para pensar, realmente não é simples você pegar, sem contar aquilo que o João falou agora há pouco, que o Império não foi efetivamente derrotado. Então, levando todas essas teorias que foram abordadas de lá pra cá, faz sentido sim que em 30 anos a gente ainda não tenha conseguido, eu queria, né, fazer parte, e que eles não tenham ainda reestruturado toda a ordem da galáxia. Faz sentido isso.
É, o que impede uma pessoa com uma boa lábia de arraigar alguns sistemas pra sua vontade, entendeu? Tipo assim, o cara é um líder nacional. Ele pode ser visto como um líder nacional, ele agrega alguns sistemas vizinhos e monta o seu próprio império ali.
E tem outra, nesse meio tempo, os Mandalores podem ter se reorganizado, os piratas podem ter se reorganizado, os caçadores de recompensa, de repente ali aquele grupo ali, não o grupo do Boba Fett, mas só para dar um exemplo, quando que o Boba Fett tinha ali aquela gangue dele, talvez caçadores de recompensa tenham se fortalecido. Então tem todas essas outras falanges que podem também ter se aproveitado da desordem para crescer e aparecer.
Você pode até criar uma teoria, porque esse nome, Primeira Ordem, né, é algo bem sugestivo.
É, pode Verdade. Haver outras ordens, né?
Exatamente. É aí que eu quero chegar.
É uma coisa que eu achei interessante, foi um paralelo que eu fiz quando a Aleph, né, relançou os livros do Timothy Zahn. Que o primeiro livro é O Herdeiro do Império, e o segundo é O Despertar da Força Negra, e o terceiro, se não me engano, é O Último Comando. Então, assim, eu tracei um na minha cabeça de fã, né? Eu tracei um paralelo. Despertar da Força Negra. Despertar da Força e o Último Comando. Eu falei assim, talvez essa Primeira Ordem tenha sido o último desejo do Palpatine. Eu não sei, talvez ele tenha deixado um diário, alguma coisa, com o que ele planejava para a galáxia. Talvez ele tenha deixado isso como um legado. E o pessoal pode ser o Snoke ou qualquer outra pessoa pode ter aproveitado disso e falar assim, não, vamos reerguer o que o Palpatine um dia queria que a galáxia fosse. Então seria a Primeira Ordem de Palpatine, entende? O pessoal tem essa expressão, né? First things first. Então assim, as primeiras coisas primeiro. Talvez essa seja a vontade de Palpatine, o legado dele. Isso foi uma coisa que, sei lá, me veio assim.
E vocês gostaram dos visuais das naves? Os uniformes dos soldados?
Eu não gostei, foi desse Walker que a gente viu agora, que é tipo um...
Tipo um carrapato, né?
Uma nova versão. É bem exótico o visual, né? Eu prefiro meio... ser tradicional.
Ficou meio um elefante, né?
Ele... É.
Ficou um carrapato com um chifre, assim.
Ele lembrou um pouquinho aquele... Qual o nome daquele veículo que a gente viu no episódio 2, na batalha de Genosis?
AT-TE.
É, exato. Ele lembra um pouquinho, mas é mais exótico ainda.
É, AT-TE. É uma bola, né? Não sei.
Por falar nos veículos, uma coisa que eu também espero que eles não façam nessa trilogia nova e que eles fizeram na trilogia prequel é cada filme mudar muito os veículos e ficar a cada filme mudar os veículos e mudar os uniformes. É legal, eu sei que vende, porque é isso que eles querem vender, mas o charme da trilogia clássica é que a repetição dos veículos e dos uniformes nos três filmes, claro, apresentando um ou outro veículo e uniforme novo, isso fixa, cria mais identidade, cria um ícone que às vezes você usar somente em um filme e no outro não tem mais, talvez isso não crie o mesmo rapport que cria quando você mantém aquilo, quando você cria uma imagem, você fortalece aquela imagem. Inclusive, essa ideia de repetição é usada em trilhas sonoras. Se vocês pararem para reparar, as trilhas sonoras até começo da década de 90 ou final dos anos 80, as trilhas sonoras elas eram marcantes porque quando você via o filme, tinha uma parte da trilha sonora que se repetia ao longo do filme. Então, quando terminava o filme, sem você perceber, você tinha fixado aquela trilha sonora. Um exemplo de trilha sonora que às vezes você nunca para. Ah, essa trilha sonora não é marcante, mas que na hora que acaba você lembra, é um exemplo desse, Robocop. Ninguém pensa, ninguém fala, eu nem sei quem é o autor da trilha sonora do Robocop, mas quando você acaba de assistir o primeiro Robocop, você sabe aquela trilha sonora, você ouve no momento, você fala, tá, você lembra daquela trilha sonora, por quê? Repete. Eu acho que a ideia de repetir é boa. Eu acho que a ideia de usar somente um filme talvez perca um pouco esse valor.
Eu queria comentar o que você disse, Glauco, só complementando. Eu acho interessante esse negócio da repetição, mas também eu consigo entender o plano de fundo de como que era e como que ficou. Na galáxia, no Império, você consegue ver o sucateamento das naves, entende? Não tinha investimento em armamento, não tinha investimento em nave. Na Antiga República, você consegue ver que esses avanços eram maiores. O salto de tecnologia era mais rápido. Talvez por uma questão social, não sei, de uma questão governamental. Mas assim, é claro, tem esse lance do querer vender, né? E todo mundo quer vender bonequinho, vende roupinha diferente. Mas assim, eu acho que tem essa questão, sabe? República tinha mais investimento, tinha mais tecnologia, tinha mais ciência. Esse pode ser um fator.
É verdade.
Todo o seu fogo na nave mais próxima, concentre.
Sim, senhor. Movam todos para o setor 515.
Então, pessoal, pegando o gancho nas facções, eu queria falar das super armas do filme. Uma arma chamada Catapulta, que é um nome de código, né? Aqui os rumores dizem que é semelhante à Estrela da Morte. É um rumor técnico dela. Ela recarrega a energia de algum planeta e lança como arma. Aí existe um rumor de que Jakku seria destruído para mostrar o poderio dessa arma. Nos rumores também falam que ela destrói o Castelo dos Piratas, onde a Maz Kanteh reside. E no final do filme, a catapulta estará mirada no planeta da Resistência. Aí também a gente vai ter a super arma da Resistência, que tem o codinome de Marreta. Ela pode ser uma arma que lança um campo eletromagnético que desliga as naves inimigas. Mas essa super arma, ela vai ser destruída facilmente na batalha final.
Só um comentário. I have a bad feeling about this.
É porque lembra alguma coisa que você já viu, né, Glauco?
eu também não tô comprando muito essa ideia, não, viu?
Então, só os nomes, só esses nomes. Já. Tudo bem que isso é só um código. Espero código que seja só um código. Mas só esses códigos já me assustam. Amedrontam.
Isso é muito parecido com a coisa que a gente vê, ou seja, a primeira ordem tem uma outra super arma. A única novidade é que agora a gente sabe que a Resistência também tem. É a coisa para, eu acho que é onde o Lawrence e o JJ tentaram dizer, ó, a gente fez um pouco diferente. Mas é aquela mesma coisa, entendeu? Tem uma super arma, entendendo? Ela é boladona, a outra é destruída, a outra é mais poderosa, que é a da primeira ordem, né? Não é isso, Fernando? Então... são similaridades que a gente vê que se repetem no filme, né? vão ser repetidas agora. Então, tipo, eu tô aqui meio bolado com essa ideia genérica, né? Que é genérica. É,
tem até um rumor que essa super arma vai ter uma contagem de tempo, semelhante à Estrela da Morte, mirada no planeta da Resistência. Aí vai criar aquela tensão, né? Aí a arma tá carregada em 30%. A arma está carregada em 50%.
Tem duas coisas, né, no episódio 7 que eu fiquei em cima do muro. Essa é uma delas. O final do filme é o clímax, né? Então você tá preparando uma coisa, o público, né, para pegar ele de surpresa. E tá vindo com uma ideia que eu já conheço. Aliás, a gente já conhece. Então, tipo, eu espero uma coisa diferente.
Eu acho essa questão de super arma muito anos 70, 80. Eu acho muito Guerra Fria, sabe? Eu acho que a gente tá melhor que isso. O Star Wars tem que se reinventar em relação a isso. Super arma, contagem de tempo, isso não sei se pega, não.
É, vai ter que... Se não der certo, eles vão ter que contar com um clímax paralelo, né? Dos heróis, né? O dilema dos heróis. A batalha em si, se isso não funcionar, tá entendendo? Eles vão ter que se encostar em outra coisa.
Falando da super arma da Aliança, em The Clone Wars tem uma nave, a Malevolence. Ela faz essa mesma coisa aí, que pega e desliga as naves inimigas. Eu acho que é isso, que eu não lembro se é a Malevolence, mas eu lembro que em The Clone Wars tem alguma coisa parecida com isso.
É uma arma bem
a
cara dos mocinhos, né?
Sim, sim.
Ela tem a cara dos mocinhos.
Em The Clone Wars não são separatistas que tem, mas... Enquanto é tipo os vilões vão... defesa, né? Sim, enquanto os vilões vão destruir um planeta, os mocinhos só vão desligar a nave dos inimigos.
Boa. Isso é um clichê, né? É um clichê. Essa coisa de... Ah, não, a nossa arma é uma super arma, mas ela não pode ser usada como uma metralhadora. Eu preciso dar tempo para os meus inimigos, ou no caso ali, os mocinhos, se recuperarem e vencerem a batalha, né? É uma coisa meio hollywoodiana isso.
Glauco, o roteiro ainda cita uma coisa. O General Hux, sei lá qual é o nome dele, ele é um descontrolado, né? No filme tem uma cena dele que ele é um descontrolado. Ele usa a arma de qualquer jeito, ele não sabe como operar a arma, o que é mais engraçado. Ou seja, vai dar uma coisa meio assim... Embora a cena não possa parecer engraçada, programa de humor com
perdão,
filme...
Perdão, mas se a gente... possa não, a gente não quer que seja.
É
isso. Não esqueça Jar Jar Binks.
Mas se a gente dissecar, se a gente parar assim pra pensar, falar, porra, é totalmente engraçado, porra, o cara tem uma arma fodona, e o cara não sabe operar a arma, é totalmente louco, cara. É o que eu fico imaginando, porra, ele tá usando os mesmos jargões dos filmes antigos, ainda tem um oficial máximo, né, a lá Tarkin, no filme, e ele, na verdade, só tá mudando o jeito de ser de uma peça ou outra, que é no caso desse general. Mas vai acontecer a mesma coisa, entendeu? A soberba do cara vai ferrar ele, igual o outro que podia ter fugido, mas não ouviu o oficial lá, que falou pra ele, vamos pegar sua nave, vamos embora daqui. Não, vai todo mundo ficar aqui, vai todo mundo morrer junto comigo. Então, tipo, só que esse é mais grandiloquente. Então, ou seja, a gente tá vendo coisas assim, essa parte da super arma, eu realmente achei que, pô, eu tô esperando que façam algo maior, algo diferente pra me surpreender, porque isso eu achei muito genérico.
Dois.
Então, esse general Hux, né? Aí dizem que ele até sacrifica os seus próprios homens, né? Pra conseguir destruir as naves inimigas, né?
Nada que o Vader não tenha feito, né? Sacrificar os homens era o que ele mais fazia.
Ah, ele sacrificou um bando de Stormtroopers. Os Stormtroopers não atiram, não acertam ninguém mesmo, né?
Esse cara, o Rafa, ele parece que ele atira, ele aponta a arma... Pra alvos, inclusive, que seriam tipo, ó, aquele ali são nossos aliados, a gente não pode apontar arma pra lá. Mas ele, mesmo assim, ele pra alcançar o objetivo dele, quer alcançar de qualquer jeito.
Pô, mas eu sinto falta, cara. Eu sinto falta em Star Wars de um vilão psicopata, sabe?
Então tu vai curtir esse cara aqui.
Só a minha filha aqui querendo conversar um pouquinho. Um vilão psicopata, porque assim, o Tarkin era extremamente metodista, sabe? Ele era extremamente, assim, calculista e frio e genial, né?
E outra coisa semelhante ao episódio 4. Parece que o General Hux é superior do Kylo Ren também.
É.
Ah, que bom, né?
Semelhante ao Tarkin, né?
Faz todo sentido também.
O Tarkin mandava no Vader, né?
É isso mesmo. O Vader tinha um respeito sideral pelo Tarkin.
Tanto que no primeiro filme, o episódio 4, né? A gente acha que na verdade o Tarkin, o Vader tava sob ordens do Tarkin, né? Inclusive a Leia cita isso, né? Ah, então você tá aqui, esperava você realmente segurando a coleira do Vader, né? Depois que você vai ver que o Vader, na verdade, era um pouco mais que aquilo tudo que ela tava falando.
O Tarkin, ele é maior do que o Hutz, né? Porque ele é mais do que um general. Ele é, né, tem esse título, né, de Grand Moff, né, que tem uma importância maior, né? Pra quem conhece o canon da saga, sabe que o cara tem que ser muito bom mesmo pra ter esse título, né?
Eu acho que acima do Grand Moff, só os imperiais mesmo, assim. E acima do general ainda é bem baixo. Por exemplo, se for parar pra pensar, o Han Solo era general da Aliança Rebelde. Então, assim, acima do general ainda tem almirante, ainda tem Moff, ainda tem Grand Moff, acho que, se não me engano, tem Grand Almirante. Tem muito pra ele subir ainda. Ele deve... Eu não sei como é que vai ser, mas general é um cargo, na verdade, bem mediano para mostrar os eventos que eles querem mostrar, né? Os acontecimentos. Um general, eu não sei se é o ideal para comandar essas tropas.
Eu espero surpresas em relação a esse personagem do Domhnall Gleeson.
E a Capitã Phasma, o que vocês acham? Pelos rumores, tem quase...
Eu acho que ela vai ser...
Que ela vai ter pouca participação.
Fê, eu tô achando que ela vai ser a personagem que vai ter o mesmo impacto que o Boba Fett teve, só que com mais presença ainda nesse filme. Acho que ela vai cair nas graças do público.
Eu também acho. E o visual dela, vocês gostaram?
Não.
Ah, eu achei fantástico. Eu achei lindo. Assim, eu achei diferente. É aquela coisa assim, me impactou. Falei, cara, um trooper cromado. Sabendo que é uma mulher que tá atrás, fica até fashion, sabe?
Pois é. É legal isso. Não dá pra ver direito ainda, mas eu receio que seja chamativo demais.
Então, nas artes antigas dela, ela vinha com sabre de luz, né? Mas eu acho que eles desistiram dessa ideia.
Ah, as artes do Ralph, né?
Não, as artes da Capitã Phasma mesmo.
Ah, dela mesmo? Eu não tinha visto isso.
Essa última imagem que saiu aí da Primeira Ordem, com todo mundo de costas, aparece ela, né? Aparece o capacete dela.
É, ela tá lá.
Aquele capacete reluzente no meio de todo mundo, preto e branco. Aí o capacete dela brilhando, aquele capacete cromado. Eu sei lá, assim, me remete à minha infância, quando eu sou muito fã de G.I. Joe, né? Comandos em ação. E me remete ao... Eu logo lembrei do Destro, daquele boneco Cobra de Aço que tinha no Brasil, que eles tinham a cabeça toda cromada. E, gente, é legal, era um desenho animado, era um brinquedo. Mas ali é um filme, eu não sei. Eu achei legal o desenho, a roupa dela, mas tenho um pouco de receio de ser chamativo demais. Por isso estou falando, vou esperar para vir no filme ou talvez que apareça melhor no trailer. Mas do que eu vi até agora, eu tô com receio de ser chamativo demais.
O que eu fiquei sabendo dela em relação a spoilers é que ela ser chamativa não é um problema, porque ela tem um dispositivo de camuflagem igual do Predador, sabe? Que ela fica invisível. Que justamente por isso, ela é chamativa por uma questão de status, que ela é um super trooper, né? E ela pode ficar stealth quando ela quiser. Então, assim, ó, acho que ser chamativo, ela pode ser chamativa a hora que ela quer, e ela pode não ser. Então, eu acho que não tem muito problema em relação a ela aparecer ali.
Seria muito interessante essa tecnologia, né? Da invisibilidade.
É, do stealth, né? Muito louco. Inclusive, ia ser uma... Ó, ela já tá quebrando alguns paradigmas. Eu, particularmente, não lembro de nenhuma mulher no Império nos filmes clássicos. É, claro, só tem Império nos clássicos. Mas, assim, eu não lembro de nenhuma mulher oficial. Na Rebelião tem bastante.
No universo expandido, a Mara Jade era uma Imperial.
É. Não, então, eu tô falando assim, no canon, né? No atual canon, que ficou de canon, é filme, praticamente.
Mas só um detalhe, ela ficar invisível contra os não-Jedi, show, super arma. Contra os Jedi, não serve pra nada, né? Lembrando que nós estamos num momento em que possivelmente os Jedi estão meio...
Tem apenas um Jedi e tá bem mocado, né? Então, assim, ela...
Mas também tem outro detalhe. Talvez tenhamos somente um Jedi, mas lembre-se que a força está em todo lugar. E as pessoas que são sensitivas à força, elas podem, por mais que elas não treinem para se tornar Jedi, elas podem usar a força e sentir que tem alguma aqui, algo ali, e se defender.
Inconscientemente até, né?
Exatamente.
O Glauco citou, eu acho que para um Jedi mesmo mediano, não funcionaria a camuflagem dela, porque um Jedi, ele não precisa nem saber que tem um pensamento, alguém lê a mente ali na área, varrer a área com o sentido dele. Ele pode sentir a vida no local. Então ele varre a área e ele percebe que tem outra presença de vida ali. Não importa o que seja.
Então ele sabe. De perigo, né?
É, exatamente.
Então, mas a gente não sabe como que funciona esse sensor dela, né? Talvez ela... Por exemplo, a gente sabe que o Palpatine, assim, não sei o cânone agora, mas a gente sabe que o Palpatine alterou as consciências dos Jedi para conseguir manipular eles durante esse tempo, que ele ficou escondido. Então, assim, ele foi obscurecendo a visão dos Jedi para poder subir e galgar posições cada vez mais altas e, enfim, conseguir o que ele queria, que era se tornar imperador. Talvez ela consiga fazer isso com o sistema de camuflagem dela.
Vocês lembram da série The Clone Wars 2D? Que o Yoda luta contra uns robôs invisíveis lá em Ilum?
Sim, sim. Então, galera, essa foi a parte 1 do nosso Botancast com spoilers do episódio 7, O Despertar da Força. Fique ligado, em seguida, o episódio 2. Fique aí com a gente. Música.